Oi, eu sou a Carol e esse é o Play Hack.
Era uma vez uma criança que adorava ouvir histórias. A cada narrativa, seja ela conto de fadas ou até histórias assustadoras, a criança imaginava cenários, personagens, cores, flores, amores, sabores. Ela imaginava tudo. Criava até o que a própria narrativa não contava. Essa criança cresceu, virou uma mulher e iniciou um ciclo recontando aquelas histórias para outras crianças e depois para outras mulheres. Não só as que ela ouviu, mas as que ela descobriu sozinha. Toda a magia da contação que ela absorveu desde muito nova foi se expandindo, criando raízes fortes e novos galhos, dos galhos novas folhas e novos frutos. Nenhum deles proibidos ou envenenados, bem pelo contrário. Histórias curativas, histórias para mente, ventre e alma. Mariana Portela, muito bem-vinda ao Play Hack.
Ah, que lindo! Obrigada!
No teu site, tu te apresenta, entre outras coisas, como pesquisadora do feminino. Qual que é a importância de estudar o feminino? Onde é que tu acha que a gente deixou de lado esse orgulho, precisa resgatar a importância de ser mulher?
Eu acho que a gente está num momento muito bacana do feminino, na verdade. Eu acho que nos últimos, sei lá, 5 anos tem havido uma grande revolução, né? Tanto feminista como feminina, que não é a mesma coisa, mas andam juntas, né? E eu comecei esse lugar da pesquisa do feminino dentro de mim primeiro, né? Eu passei por algumas questões bem profundas de reconhecimento do corpo. Primeiro de tudo, né? Este é um corpo de mulher. E o que isso significa, né? O que significa ser mulher num corpo de mulher? E todas as questões políticas e sociais que isso desencadeia. Então, essa foi o meu primeiro olhar para o feminino, né? O que que significava ser mulher? E isso é bem complexo, né? Não acho que é fácil de responder, acho que é uma busca. Um caminho longo, de uma vida toda, talvez. Mas acho que hoje as mulheres e as meninas estão me espantando muito. Conheci algumas adolescentes que falaram coisas que eu falei, gente, como eu queria saber disso quando eu tinha sua idade, né? Então eu acho que a gente está num caminho bastante legal, assim, das mulheres se colocando cada vez mais, das mulheres tendo mais consciência de si, do seu poder. Eu acho que essa pesquisa do feminino, ela tá muito rica, cada vez mais rica. E é muito importante, né, como mulheres, seja no corpo de mulher ou seja numa identificação como mulher, eu acho que é muito importante a gente se pesquisar sempre. E esse é um grande trabalho que eu faço.
Hoje muita gente fala do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e tu mesma conta também que ele foi ganhando importância ao longo da tua jornada, a partir das experiências aí que tu vinha vivendo, porque era um livro que já estava na tua casa pelas mãos da tua mãe, né? Então tu sempre observava ele por ali, mas ainda não era, como é que ela te falava, que era um livro de história, de contos de fadas para mulheres adultas, né?
Ela falava, esse aqui é para adulto, né? Não tem imagens, é muita 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 coisa, né? Não se preocupa, mas ele sempre me intrigava, né? A capa dele, clarinha, cor de rosa.
Isso. E tu acha que muita gente hoje fala dele assim meio que como uma bíblia para esse movimento, assim, tu acha que esse seria o primeiro livro então para quem quer começar a conhecer melhor o feminino?
Olha, eu não sei se o primeiro livro, porque ele é um livro um pouco assustador também, né? A Clarissa, né, a autora Clarissa Pinkola Estes, ela tem uma característica que eu nunca achei em nenhuma outra pessoa no mundo, que ela junta o acadêmico com o poético e o arquetípico de uma forma que tem mulheres que me relatam, e eu sinto isso também muitas vezes, que quando leem o livro parece às vezes que estão num sonho e que tem que voltar muitas vezes, e ele é um livro de se voltar muitas vezes. Né? Ele é um livro que pode até ser um oráculo, às vezes. Você abre ele numa página e ele te dá uma resposta. É uma coisa muito. E olha que eu sou uma pessoa super cética, né? Eu falar isso não é nada muito assim, querendo fazer esquizoterice. É algo realmente muito, muito único desse livro. Então, eu não diria que ele é o primeiro, mas há de se chegar nele em algum momento. Eu acho que a gente pode começar por coisas mais simples, pode começar estudando questões, né? Quem está nessa busca do feminino sagrado, de repente, a gente pode chamar assim, pode buscar alguns livros que falem de ciclo menstrual, da lua, ou então livros sobre feminismo, né? Para as mulheres que têm uma vontade de estudar mais qual é o seu lugar no mundo. Mas o Mulheres que Correm com os Lobos é o essencial, assim. Mas eu costumo dizer que ele não é um livro que a gente acha, ele é um livro que acha a gente. Então ele pode, às vezes, estar na estante há muitos anos e nunca ter sido aberto. Eu conheço mulheres que compraram e deram ele para outra pessoa porque não leram. Ele tem uma característica muito, muito doida, assim. Não é algo que dá para explicar, mas ele acontece muito isso com ele. E um dia que eu conheci a Clarice, eu vou perguntar para ela: por que que você colocou o Barba Azul logo no começo do livro? Porque as mulheres começam a ler o Barba Azul e desistem. Porque é muito, é uma identificação muito forte, né, com a história do Barba Azul. Então, ele é um livro que ele é muito amado, muito estudado, mas ao mesmo tempo ele é um pouco difícil para muitas mulheres, né? Mas eu não quero assustar ninguém, eu acho que se tá ouvindo, chegou a hora, ó, vai ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos, chegou a hora.
Pode ler mais pra frente também, né? Escolher um outro livro pra começar.
Começou a apavorar muito o Barba Azul, pula, lê o próximo capítulo.
Não tem problema, né? Não tem uma ordem que tenha que ser.
Não tem ordem.
Mari, me conta, quando é que foi que tu percebeu que tu seria uma contadora que une histórias ancestrais, histórias de empoderamento feminino, e que tu descobriu que tu faz parte de uma grande rede de mulheres que inspiram e são inspiradas umas pelas outras?
Pô, isso é uma coisa um pouco longa. O projeto das histórias curativas, né, ele nasceu dentro de mim, ele nasceu muito antes dele nascer fora de mim, né, como são os projetos das mulheres. A gente fica gestando, um dia a gente para. Eu sempre gostei de histórias, sempre contei histórias. Eu fui aluna Waldorf em São Paulo, né, que é uma pedagogia um pouco diferente e que se usa muito histórias, se usa muito contos de fadas, principalmente na educação infantil, mas também até no colegial. A gente faz toda uma viagem só para falar da história de Parsifal, um dos cavaleiros do rei Arthur. Então, assim, é algo que mitos, lendas, histórias sempre estiveram muito presentes na minha vida, tanto na escola como em casa. Ambos os lados da minha família têm pessoas que amam contar histórias. Os meus ancestrais são contadores de histórias. Então, isso sempre esteve presente. E aí, eu passei a contar história para criança, uma época, e aí eu comecei a olhar para as mulheres, as mães, e eu percebi que eu estava mais afim de contar para as mães do que para as crianças. Até porque eu já fazia parte de ativismo nessa época, eu já estava envolvida em ONG, feminista, eu já estava envolvida, né, em diversos projetos. Eu já frequentava há muitos anos um grupo de ajuda mútua para mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, porque eu passei por um relacionamento abusivo. Então, aprendi muito nesse grupo. Aprendi muito a escutar mulheres, porque é um grupo onde se escuta mais do que se fala, que é raro nessa sociedade. Então eu aprendi a criar esse espaço de escuta, né? E a juntar isso. Eu falei assim, tá, eu não quero mais só contar as histórias, eu quero ouvir o que que essas histórias, como medicina, porque eu acredito que histórias são medicina, o que que essa medicina das histórias causa em quem as ouve. E eu queria focar em mulheres, né? Também faço para homens, eu faço noite de contos, que aí os homens são bem-vindos, mas eu queria ouvir das mulheres. O que essa história te causa? O que essa história te traz? E eu nunca imaginava as respostas que iam vir, porque eu sei o que elas me causam, mas o que vem a cada círculo é diferente. O que eu escuto, né, de como cada uma escutou, o que veio para cada uma, o que aquela história causou dentro dela. Isso é mágico, assim, isso é para mim a missão da minha vida mesmo, né? É um negócio que não tem preço. Ouvir o que uma mulher ouve quando eu conto uma história. É por aí.
É uma troca muito intensa, né? A gente se entende.
Muito.
E tu já acabou me respondendo aqui, eu te perguntar se homens são bem-vindos. Tu já falou que sim. Então eu vou pular para a próxima, quero saber como é que são os encontros que tu desenvolve. Tem o oráculo das deusas e tem as histórias curativas, né?
Assim, são coisas separadas, né?
Tu pode explicar um pouquinho de cada um?
Claro, claro. E daí as histórias curativas nasceram em 2014, Foi um processo também de cura pessoal, porque eu passei por duas perdas gestacionais. E a partir, por isso que eu falei para você que a minha pesquisa do feminino começou no corpo. A partir das minhas perdas gestacionais, eu tomei uma consciência de corpo que eu não tinha antes, né? E teve a história da Laloba, chegou para mim muito forte, que é a primeira história que a Clarissa conta no livro Mulheres Correm com os Lobos. E a história da Laloba veio muito forte e dali nasceu um projeto muito louco, né? Eu perdi um bebê. E dali nasceu essa minha iniciativa, esse meu trabalho. As histórias curativas unem as mulheres em círculo. Normalmente são poucas mulheres, porque eu gosto de aprofundar bem no que cada uma está ali trazendo. Normalmente são temas diferentes, eu tenho em torno de 10 temas diferentes. Então a gente vai falar de criatividade, de intuição, de maternar, né? Maternar a si mesma, então de uma mãe interior, de raiva. A gente vai falar sobre inúmeros temas, né? Inúmeros não, mas muitos temas que pertencem a esse campo do feminino. Os homens são bem-vindos até o momento em um único tema que eu faço, que a gente fala do feminino e do masculino e como ele vive dentro de cada um de nós. Eu também faço noites de contos, que aí é mais uma questão de entretenimento, né? Mas também com esse caráter medicinal, porque as histórias são sempre escolhidas a dedo para causarem um efeito. Não é apenas a contação de história, mas sim todo um processo que essas histórias trazem. E tem o Oráculo das Deusas, que não necessariamente tem a ver com esse trabalho, mas ele tá junto, óbvio, né? Que é um oráculo muito especial, que eu faço as leituras dele. Eu fui iniciada pela minha mestra, a Patrícia Fox, que é uma mulher incrível, recomendo muito procurarem por ela. Ela é uma mulher pioneira do que é chamado de sagrado feminino. Sagrado feminino real, né? Não essa palhaçada que agora tá cooptada pelo capitalismo. Mas a Patrícia tem aí um trabalho de quase 30 anos, né? E ela me iniciou nesse oráculo. Eu estudei ele bastante tempo antes de começar a atender com ele. E ele é uma consulta terapêutica, né? Então, a mulher vem, a gente vai falar sobre o que as imagens das deusas do oráculo trazem, né? E a partir dessas imagens, a gente chega a algumas ferramentas, algumas meditações. E aí ele tem dois formatos, ou você vem para fazer uma consulta específica, dando um assunto específico, ou a gente faz uma leitura ampla, uma leitura anual, por exemplo, de aniversário ou de ano novo, a pessoa escolhe. Mas são esses três trabalhos que eu tenho feito nesse momento. Tem outros projetos aí, mas no momento são esses três, sendo o principal as histórias curativas.
Interessante tu falar que as histórias curativas vieram depois de um conhecimento de algo que aconteceu no teu corpo, que lembra muito o ciclo vida, morte, vida, que você fala muito no livro das mulheres que correm com os lobos. E como foi reviver, assim, porque a partir de uma morte tu tem que viver... na verdade veio para ti, né? A partir de um fim, um recomeço. Te deu força esse processo? Como é que foi?
Bom, primeiro fiquei numa depressão do cão, né? O meu movimento foi de negar que isso tinha acontecido. Tinha 25 anos, nunca tinha pensado em ser mãe, mas eu tava num relacionamento com o meu marido, que é meu marido até hoje. E a gente teve uma conversa super legal sobre ter uma família, e eu tinha decidido, e puta, tinha contado pra minha família inteira, no Natal. E aí, no ano novo, eu sofri a perda gestacional. E foi, assim, uma coisa realmente avassaladora. E hoje eu vejo, quase 10 anos depois, que hoje as mulheres falam mais sobre a perda gestacional. Ainda é um tabu, mas perdeu o caráter de tabu que tinha 10 anos atrás. Eu não achei absolutamente ninguém para conversar sobre isso. Nenhum grupo, nenhum post, nada assim, né? Na internet era muito pouca coisa que eu achei. E me senti muito só. Então foi um processo de luto e de depressão e de entrar realmente num lugar muito, muito, muito escuro. Muito difícil de sair. E eu só consegui sair porque eu comecei a perceber esses movimentos de vida, morte e vida. Eu lembro de ter essa noção de ver a Laloba no momento de perder o meu filho. Eu vi aquele sangue escorrendo assim, tá arrepiadinha. Eu vi aquele sangue escorrendo e eu vi a Laloba na minha frente, né? Eu vi a velha falando pra mim, é isso, né? E foi muito profundo. E eu não dei conta de processar isso naquele momento, né? Levei quase um ano e meio pra processar tudo isso. E saí do meu trabalho, né? Eu tinha um trabalho super, assim, de escritório. Eu trabalhava com 70 homens. Eu era a única mulher num escritório com 70 homens. Eu trabalhava com uma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço. Eu trabalhava com documentação de software, sabe? Assim, nada a ver. Então, eu tava completamente desconectada do meu feminino. E aí, isso foi uma chamada de vida, né? Essa morte foi uma chamada de vida. E foi a partir daí que um processo se iniciou para que isso pudesse ser processado, curado, né? E hoje eu acho maravilhoso que as mulheres falam sobre a perda gestacional, que isso está se tornando um assunto. E por isso que eu faço questão de falar sempre, sabe? Porque eu acho que é um assunto que precisa ser falado, isso acontece muito. E muitas mulheres vêm me relatar, aconteceu tal. E eu lembro da falta de acolhimento que eu tive e procuro dar esse acolhimento, né? Hoje, para outras mulheres. Eu acho que às vezes é assim, às vezes quando a gente não acha, a gente tem que criar, né?
O destino acabou te levando para isso, né? Porque talvez se tu não tivesse passado por isso, continuaria trabalhando naquela empresa com 71.
É, eu ia continuar infeliz, né? Porque eu acabei indo, continuando trabalhando com a RH, que era uma coisa que eu fazia antes, aí eu fui trabalhar com a RH de novo, e teve um momento, sabe, Carol, que eu trabalhava com a RH, eu trabalhava com treinamento e desenvolvimento, fazia alguns eventos, tá? Eu trabalhava numa ONG. E aí, um dia eu contratei uma amiga minha. Ela tinha um restaurante e eu usei o restaurante dela para um dos eventos e tal. E ela foi deixar no escritório a nota fiscal e eu não tava lá. E depois ela me ligou e falou assim: Mari, eu achei aquele lugar que você trabalha muito pequeno para você. Aí eu falei assim: ah, não é pequeno. Eu achei que ela tava falando da minha baia. Eu falei assim: não, não é pequeno, né? Eu sou pequenininha, tem lá minhas coisas. Ela falou assim: não é isso que eu tô falando. É pequeno para você. E aí eu parei assim, eu tava no escritório nessa hora, eu olhei assim a minha volta, e assim, na minha baia tinha assim, 1000 fotos, brinquedinho, coisas acontecendo, que não tinha nada a ver com o ambiente de trabalho. E eu olhei e falei assim, caraca, realmente, né? Eu não caibo aqui, né? Eu não caibo nesse trabalho, eu não caibo nesse lugar, eu preciso de mais. Eu sempre fui artista, eu sempre quis estar, né, num outro lugar, eu sempre quis ajudar pessoas de uma outra forma, né? Então, isso também foi um start, assim, para sair dali e começar do zero contando história para criança em bibliotecas.
Até então tu não fazia esse trabalho. Até então teu trabalho era só esse quadradinho de
escrita. Sim, até porque, né, a gente tem que sobreviver, né? Tem que pagar as contas, né? Então... E aí calhou muito, né? Tem um companheiro maravilhoso, a gente tá junto há 9 anos, quase 10. E ele tem, né, uma carreira maravilhosa em TI, que você sabe que dá uma grana legal. E na época ele trocou de emprego, o salário dele ia subir o mesmo tanto que era o valor que eu ganhava. Então eu falei assim, pô, essa é a hora, né? Você tá aí ganhando mais, o número que é o meu salário, tá na hora de eu fazer minhas coisas. Ele falou, vai em frente, né? E continuou falando, vai em frente. Estamos aqui na Alemanha e vai em frente. Tem sido uma parceria, né? E ele fala muito isso, ele fala assim, olha, no meu trabalho altamente capitalista, onde eu não ajudo ninguém com o que eu faço, eu poder te ajudar a fazer o que você faz, né, indiretamente faz eu sentir que eu também estou ajudando as pessoas. Então a gente tem, né, essa parceria bem, bem bacana, assim, bem
sucedida no âmbito profissional.
É, mas eu não dá pra continuar assim, não. O dinheiro tem que entrar aqui pra mim, gente. Vamos aí, vamos participar das histórias curativas.
Claro. Eu queria te perguntar o nome do teu projeto, Histórias Curativas, e eu quero saber desse poder de cura que as histórias podem trazer. Como que funciona esse poder?
Bom, primeiro que as histórias, elas trazem ancestralidade nelas mesmas, né? Porque uma história nunca vem da nossa cabeça, né? Claro, tem contadores de histórias que criam suas próprias histórias. Mas eu sou uma contadora de histórias que vem da tradição oral. Então, eu sempre gosto de acreditar de quem é a história, de onde eu ouvi essa história, né? Quem me trouxe essa história. Só essa carga ancestral, ela já traz uma medicina. Porque quando eu começo o encontro de histórias curativas, por exemplo, eu já peço para cada uma falar o nome do seu pai, da mãe do pai, a mãe da mãe do pai. Todas as avós. Quem não lembrar, não tem problema. Aquelas que a gente sabe, chamam as outras.
Todo mundo se lembra disso, porque hoje em dia, Tipo, eu não sei o nome da minha bisavó. As pessoas não têm nem paciência de escutar o que os ancestrais têm a contar, né?
E aí já começa a minha provocação. Se você não sabe, vai procurar. Porque quando a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe melhor quem a gente é. Isso é fato. E não importa quem foram essas pessoas, se elas foram boas, se elas foram ruins. Ok, mas eu vim daí, né? Então, quem eu sou se eu vim desse lugar? Então, eu falo, fala então o nome do seu pai, das suas avós, da sua mãe, das suas avós e daquelas que têm filho, dos seus filhos também. A partir daí, a gente já está trabalhando uma história, a nossa própria. E é uma provocação, porque muitas ficam assim, pô, eu não sei. E aí, às vezes, volto no próximo círculo e falo, agora eu sei, eu fui procurar. Agora eu sei o nome da minha bisavó, da minha, né, trisavó. Então, as histórias têm esse caráter que a gente já começa falando de uma ancestralidade. Então, isso já traz algo de profundo, né? Algo de pensar, de refletir a nossa própria vida. E os contos, né? Principalmente os contos da tradição oral, os contos de fada, eles trazem mensagens, eles trazem símbolos que são muito, muito antigos. E são muito, muito profundos. Eles falam de mistérios, eles falam da alma, né? Eu sempre falo, quando a gente está ouvindo um conto, a gente está ouvindo falar sobre a nossa própria vida. Todos os personagens do conto, todos os elementos do conto, uma floresta, um mar, um animal, tudo isso está falando da gente. Então, quando a gente ouve, começa a ouvir os contos com esse ouvido sagrado, né? Esse ouvido da percepção real, a gente não tá mais falando de, ai, mas aí a Bela é sequestrada pela fera e ela sofre de síndrome de Estocolmo. Tá bom, a gente pode problematizar. Mas do que a gente está falando de verdade quando a Bela salva a fera? Tem um mistério aí, tem uma questão aí, que né, claro que foi cooptado, os contos de fadas foram cooptados pela Disney, ou sei lá, mas o que que, a gente nem vai entrar nisso, mas tem um poder nessas histórias, que quando a gente começa a ouvir de verdade, olhar para os símbolos, elas se tornam bálsamos, né? E eu costumo, inclusive, até, que nem médico, prescrever uma história, né? Tipo, olha aqui, eu acho que você está precisando ler essa história. Leia essa história durante 7 dias, antes de dormir, e me conta o que acontece.
Faz uma psicóloga, te conta o meu problema e tu diz, ó, pro teu caso, a tua história indicada é essa. Assim funciona.
Eu tava começando a fazer em São Paulo uns atendimentos, assim. A gente se reunia uma vez por semana, ouvia, né, o que a mulher tava falando. Como uma sessão de terapia mesmo, né? Ouvia as questões da mulher e eu receitava uma história. E dali a 7 dias a gente se encontrava de novo. E aí a gente discutiu o que tinha acontecido. E o que acontece é sensacional, assim. É mágico. É um negócio, assim, realmente sagrado mesmo que acontece. E eu acho que as histórias estão muito no campo... Por que eu queria contar a história para adulto, né? Porque as histórias estão nesse campo do infantil. Como se, depois de um tempo, a gente não precisasse mais delas. E aí a gente tá vendo. Todo mundo tá aí assistindo um monte de série, novela, filme. Que nada mais são do que histórias. A gente precisa das histórias, né? Só que essas histórias tradicionais, os contos de fadas, né? Os contos da tradição oral, as lendas, os mitos, eles não estão mastigados ainda. A alma precisa fazer um filtro daquilo para chegar nela. E é importante, né? Não tá já mastigado, não tá vindo pra gente, né? Como filme, como série, que já tá, né, vindo na nossa cara, assim. Tudo pronto, né? A mensagem tá pronta. Não, a gente precisa, né, elaborar aquilo um pouquinho. E esse é o trabalho da história.
Maravilhoso. Que conversa gostosa, Mari. É sempre contado, né? Tu és realmente contadora. Muito mágico.
Faladeira. Geminiana faladeira. Pode falar.
Ai, que maravilha. Fico muito grata pela oportunidade de conversar contigo, de conhecer um pouquinho mais da tua história. Parabéns pelo teu trabalho. E agora chegou a hora de pedir uma música. Qual é a música que tu pensa que pode encaixar aqui com esse nosso episódio, que depois eu vou colocar lá na playlist Playhack no Spotify?
Olha, eu tinha pensado aqui numa música que é, né, sobre essa questão do feminino, do feminismo. E aí depois eu pensei numa outra música. Eu posso te falar as duas?
Pode, manda as duas, não tem problema.
Então, eu acho que é uma música que muitas mulheres usam como hino, assim, hoje em dia. Bom, algumas mulheres que eu conheço, né? É a Triste, Louca ou Má, da banda Francisca Lombre. Eu acho que fala muito desse resgatar de é uma música tão linda. E aí eu pensei numa música que eu gosto muito, que é uma música que me traz essa alegria das histórias, que chama Doña Ubenza, em espanhol. Dona, né, com tio. Ubenza, com Z, da Mariana Carrizo, com dois R's e Z. Mariana Carrizo. Até recomendo assistirem o vídeo dessa música, que ela faz tudo com lã. É um stop motion com uns bonequinhos de lã. E ela é uma artista dos Pampas argentinos e ela toca um tambor. Essa mulher ela é uma bruxa, assim, lindona. Então, recomendo assistir, se alguém, né, tiver curiosidade.
Eu vou mandar a Takai, uma música recente, ela está cantando uma composição do Nico Nikolaevski. A música chama Não Esqueça. E nós que somos mães, eu acho a letra é lindíssima. Eu até choro quando eu escuto essa música, porque eu acho ela muito bonita. Ela fala: eu te digo, minha filha, não esqueça do que você quer, não esqueça de querer aquilo que vai te fazer feliz.
Ai, que lindo! Não conheço, vou ouvir agora.
É muito bonito. Prepara o lencinho. E para quem quer conhecer mais sobre o teu trabalho, onde é que pode te encontrar?
Pode me encontrar nas redes, né? No Instagram, @históriascurativas, no Facebook também, Histórias Curativas, e o meu site, que tá saindo aos poucos do forno, tá lá, ainda tá, tem umas coisas para ajeitar, mas também estamos lá, históriascurativas.com.br. Todos os encontros, as consultas, etc., eu faço em inglês também, então se alguém conhecer alguma mulher que, né, não seja falante do português. Estou aí trabalhando no inglês fortemente, que é para abrir caminho nessa Europa aqui.
É isso aí. Parabéns pelo teu trabalho, Mari. Muito obrigada. E mais luz ainda no teu caminho de contadora e empoderadora e mulher maravilhosa que tu é. Muito obrigada.
Obrigada, Carol. De novo, muito obrigada pelo convite. Adorei nossa conversa. Espero que a gente se encontre aí em algum momento para a gente tomar um café ou te ver num circo. Fica aí o convite.
Agora.
Obrigada, querida.